Olá, este é um episódio 7 e último da série Conteúdo Programático Digital PR, e a série se encerra neste episódio.
Sim, hoje a gente fecha esse ciclo.
E fechamos com uma questão que, olha, parece até contraintuitiva à primeira vista. A pergunta central de hoje é: como escrever uma página de comparação que ganha citação, justamente por dizer onde a solução da empresa não é a melhor?
É só como um tiro no pé, né?
Totalmente. Imagina redigir uma página de vendas dizendo de forma explícita onde o produto falha, para quem ele não serve de jeito nenhum. Mas e se essa honestidade toda for um requisito técnico rigoroso para a inteligência artificial recomendar a marca?
Essa é uma escolha editorial, sabe? É uma leitura da nossa produção montada sobre a aula escrita do portal, e a gente precisa entregar a resposta agora no começo. A página de comparação vira citável quando cada linha dela sobrevive fora do contexto com o limite dentro da frase.
Uhum.
Ou seja, público, condição e exceção viajam junto com a afirmação na mesma sentença. Dizer onde a sua solução não é a melhor é o que torna os outros atributos críveis. O caso em que a escolha não é a empresa, escrito com critério aberto, é a prova de que o critério existe.
Faz todo sentido. Quer dizer, quem esconde o limite acaba entregando à máquina uma descrição errada da própria oferta. Não adianta esconder a parte difícil debaixo do tapete.
Com certeza não. E para dar um pouco de contexto de onde a gente está partindo, o episódio 5 já apresentou os 5 papéis de citação que uma marca pode ocupar, né?
Exato. Mas o aviso hoje é bem claro. A nossa exploração agora vai focar estritamente no papel alternativa.
Perfeito. O papel alternativa entra forte quando o mercado está comparando ativamente as ferramentas numa lista de opções. Para o papel alternativa, a aula diz, com estas palavras: o que o mecanismo precisa encontrar é comparabilidade legível de público, condição, preço e limite. O ativo que sustenta são páginas comparativas com limites explícitos. E a prova é a marca entrar na lista de opções com atributos corretos.
Certo.
Voltando à nossa leitura. Comparabilidade legível é tabela que se lê sem tradutor, e atributos corretos incluem os desfavoráveis.
Deixa eu pausar e desafiar um ponto aí. Porque, assim, a teoria é linda, mas na prática, como é que a gente garante que essa tabela de fato se leia sem tradutor?
É um ótimo questionamento.
Arnô, tão denso, tão cheio de jargões que, nossa, só a equipe de produto entende. Quem lê precisa quase de um glossário para saber o que está sendo comparado ali.
É aquele clássico de inventar um nome patenteado para um recurso que faz a mesma coisa que o do concorrente, né?
Isso. A pessoa marca um X no concorrente como se ele não estivesse a função, mas ele tem, só tem outro nome. Nenhuma linha de tabela pode exigir que quem está lendo faça um curso sobre a cultura interna da empresa.
Exatamente. O jargão destrói a comparabilidade. E se o critério não for universal, a máquina simplesmente não consegue alinhar a oferta com a dor de quem pesquisa. E isso leva a gente direto para o momento certo de disputar esse espaço.
Que não é do nada, né?
Não, de jeito nenhum. Sobre a ordem, a aula diz, com estas palavras, os papéis têm sequência. Primeiro publique definição, evidência e autoria. Depois dispute comparação. Recomendação é o papel mais exigente porque depende da experiência entregue por produto e suporte, além do conteúdo.
Uhum.
Voltando à nossa leitura, o comparativo é assunto de fim de série, por mérito, porque só fica de pé sobre o que veio antes.
Fica muito claro quando a gente conecta logicamente essa exigência do que veio antes, resgatando a nossa própria jornada aqui. A definição e a evidência nascem com o dado próprio, que a gente remete lá ao episódio 2.
Sim, o dado próprio é a base.
E além disso, conseguir dar um endereço sólido para esse comparativo depende inteiramente da arquitetura da série de páginas e do briefing mestre, que é o que a gente explorou lá no episódio 3. Tentar pular essas etapas é furada.
É basicamente escrever uma opinião cheia de viés e disfarçar de tabela, né?
Total. O leitor percebe na hora e a máquina também.
E pular etapas soa um alarme. Só para relembrar numa linha, é o alarme do episódio 5. Aquele risco de ser a opção barata quando o objetivo real era ser fonte metodológica.
Nossa, verdade. A correção começa no acervo publicado.
Exato. A leitura da nossa casa é que a página de comparação é o primeiro endereço para corrigir isso, porque os atributos estão nela prontos para serem copiados.
Mas olha, mudando um pouco o ângulo, Vamos pensar pelo lado de quem assina o cheque para manter o marketing rodando.
Vamos lá.
Se a equipe expõe todas as falhas, isso não vai afastar o cliente? Por que a honestidade funciona num nível semântico?
Isso faz uma ponte direta com a questão do nosso quinto elo, o elo solução. Funciona porque a máquina trabalha com limites exatos. No elo da solução, a aula pergunta qual oferta atende, para quem e com que limite. E o sintoma do elo faltando vem com estas palavras. Comparativos que escondem limite. A IA descreve a oferta errado.
Nossa, descreve errado.
Pois é. Voltando à nossa leitura. O castigo por esconder o limite não é ficar de fora da resposta. É aparecer nela descrito errado. É a IA prometendo um escopo que o contrato da marca não cobre.
Para deixar essa lógica bem rítmica e de máxima atenção, dá para aplicar a regra da comparação numa frase única, tipo, o comparativo que declara o limite entrega atributos que a resposta copia certos, o comparativo que esconde o limite entrega uma oferta que a resposta descreve errado.
Perfeito, não tem meio termo.
Ou a página controla o contorno da limitação, ou a inteligência artificial vai alucinar, e gerando frustração na ponta, claro.
Exato, e detalhando a mecânica da máquina. Num comparativo, o que o mecanismo precisa encontrar é comparabilidade legível, de público, condição, preço e limite. E a marca entra na lista quando os atributos estão corretos. Quando um trecho é extraído da página, o que estava fora da frase fica para trás, e por isso público, condição e exceção viajam dentro da frase. Comparativo que esconde limite faz a IA descrever a oferta errado.
É quase como pensar que a IA não tem tempo para ler notas de rodapé, né? Tudo tem que estar empacotado junto.
Exatamente. Como cada mecanismo escolhe o que citar, ninguém de fora observa. O que se observa é a resposta que ele entrega, e é sobre ela que a página trabalha.
Faz sentido, a gente só tem controle sobre a nossa entrega.
Isso mesmo. A arquitetura de conteúdo precisa garantir essa unidade. Entre os 5 testes da unidade citável, o que interessa aqui vale nas palavras da aula. A negação viaja junto com somente e exceto dentro do recorte.
Entendi.
Voltando à nossa leitura. Numa página de comparação, a frase é a célula somada à cabeça da coluna.
Isso dá um peso gigante para uma única linha de tabela. E para ilustrar bem, imagina um cenário que a gente está inventando agora só para a didática.
Manda.
Digamos, um software de gestão logística super robusto, mas que só compensa financeiramente para empresas com mais de 5 centros de distribuição. É um limite de implantação inegociável.
No nosso exemplo, é exatamente aí que a linha honesta trabalha. O molde genérico da produção é, para a operação que precisa de tal condição, a alternativa atende melhor. A nossa solução serve tal público somente quando tal condição está de pé.
Olha que interessante. Essa linha desfavorável acaba entregando duas informações pelo preço de uma.
Com certeza.
Ela avisa quando não escolher a marca, poupando o tempo de todo mundo, e ao mesmo tempo mostra que o resto da tabela foi escrito com coragem e critério.
A linha cria credibilidade. E quando não existe um dado próprio, a estrutura ajuda muito. Enquanto o dado próprio não existe, a alternativa honesta da aula é citar fonte nomeada com escopo declarado. O exemplo dela é o Baymard Institute, que consolida estudos sobre abandono de carrinho, e o padrão nas palavras da aula é afirmação, fonte nomeada e escopo, na mesma frase.
Certo.
Voltando à nossa leitura, a linha do comparativo obedece à mesma tríade, porque é a frase que viaja.
É a frase que viaja. E puxando o aprendizado da governança lá da camada de recomendação do episódio 6, o critério de ordenação da tabela exposto para exame, logo no topo da página, separa a verdadeira ajuda da mera propaganda disfarçada.
Perfeito. Separar ajuda de propaganda é essencial para o mercado não rejeitar a página de cara. E para a gente visualizar a aplicação real de tudo isso, vale olhar para um caso bem específico.
Qual seria?
O caso da matriz de migração. Esse caso é a hipótese didática da própria aula. Ela avisa que todos os números dele são suposições, nenhuma medição real.
Tá, e como ele funciona na prática?
O caso das 18 páginas é o exemplo resolvido da aula. Hipótese didática dela do começo ao fim. A leitura de que a tabela de perdas é uma comparação honesta por construção é da nossa produção.
O volume chama atenção, né? 18 páginas no acervo,
uma por ferramenta de origem genérica e cada uma dessas 18 páginas tem a tabela de perdas por formato de exportação.
E, para detalhar, digamos que um histórico de abertura de e-mails em um certo formato se perca, por exemplo, e eu digo isso como suposição nossa só para ficar claro. O detalhe desse recurso que se perde é o que cria a fricção e, no fim, a autoridade.
Exatamente. Declarar a perda constrói autoridade. E a matriz tem um papel técnico bem fundo nisso. A nota da aula diz que a matriz de compatibilidade de integrações destrava comparação, solução e atendimento ao mesmo tempo.
Nossa! Três frentes de uma vez. Sim. Mas para construir essas 18 páginas com precisão, a recomendação antes de aceitar a publicação é auditar tudo. Auditar com calma o sitemap, o arquivo robots.txt e o HTML inicial. E depois comparar o piloto com as melhores páginas disponíveis. O objetivo principal é descobrir qual limite ninguém declara.
É um trabalho investigativo mesmo. E se a gente for lembrar das nossas fronteiras, a pauta de imprensa que o comparativo pode virar remete lá ao episódio 4. Sem contar checagens antes de publicar, que remetem ao episódio 6.
Exato. E já que a gente amarrou toda a teoria e os exemplos práticos, a gente entra na tarefa de hoje, para o pessoal colocar a mão na massa.
Maravilha! Vamos usar um molde de página que já existe ou uma dupla genérica de produto e alternativa. Vou pronunciar por extenso para ficar bem claro. Primeiro passo, escrever o critério de ordenação da tabela e deixar totalmente aberto para exame no topo da página.
Transparência desde o título.
Sim.
Segundo passo, redigir a linha onde a escolha não é a gente. Aquela linha honesta, garantindo que o público, a condição e o limite estejam todos juntos na mesma frase.
A tríade que viaja junta, exato.
E terceiro passo, fazer o teste do parágrafo solto na linha da tabela. Basicamente, enviar essa linha para alguém que não viu o contexto e perguntar se a frase se sustenta sozinha. Se a pessoa entendeu o limite e a condição sem precisar do resto da página, o teste passou.
Excelente! Esse é o teste definitivo de qualidade. E já que estamos aqui no final do último episódio, acho que vale a pena a gente conduzir a revisão de uma linha por episódio, para demonstrar a evolução de tudo que cobrimos até aqui.
Eu acho justo. Foi uma caminhada e tanto.
Sim. O episódio 1 firmou a definição e o molde para começarmos. O episódio 2 trouxe a fundação do dado próprio.
Certo. O episódio 3 estruturou a série de páginas para ganhar escala. O episódio 4 abriu a pauta sem assessoria para rodar de forma independente.
Aham.
O episódio 5 destrinchou a dinâmica de menção, link e citação. O episódio 6 montou a curadoria na escala, estruturando a governança. E hoje, o episódio 7 traz o comparativo honesto que simplesmente amarra tudo isso num ativo sólido.
É impressionante ver como cada peça se encaixa perfeitamente na outra. E para quem vai continuar se aprofundando, a gente aponta os próximos caminhos que ficam de portas abertas em outras séries. A base de entidade, por exemplo, mora lá na série GEL e autoridade temática. Já a medição da citação mora na série Medição de Busca Sem Ruído.
Muito importante saber para onde seguir.
Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou ao longo desse percurso todo, de forma tão técnica e objetiva. Foi excelente.
Obrigado também. E para fechar com um último pensamento, a linha que aponta para longe da empresa é a que faz acreditarem em todas as outras. E fica a reflexão para quem trabalha na área. Se amanhã o principal concorrente começar a copiar a estrutura honesta dos seus limites para parecer tão transparente quanto seu portal, como a percepção de confiança do mercado inteiro se reconfigura quando a honestidade deixa de ser diferencial e vira o requisito mínimo?
A barra só tende a subir. Obrigada pela companhia e até as próximas conversas pelas outras séries do portal.
Até lá!